Temos de fazer contas do dia com o jornalista Nicolau Santos. E esta manhã, Nicolau Santos, bom dia.
Bom dia.
Há um aviso de grandes investidores internacionais, grandes investidores a nível mundial. Um grupo que sofreu perdas na ordem dos 2,200 mil milhões de euros com a transferência de obrigações do novo banco para o Banco Tóxico. Ora, que aviso é este? É um aviso ou é uma ameaça?
Bom, é um aviso, aliás, mais que, enfim, não considero uma ameaça porque o aviso vem acompanhado da disponibilidade para haver negociações com, nomeadamente com o Governo ou com o Banco de Portugal que tomou a decisão. Bom, para os ouvintes estarem situados, o que aconteceu, como o António disse, foi que em 2015, inopinadamente, portanto, quando já tinha havido há muita separação, há mais de um ano na separação, entre o novo banco que nasceu e o banco mau que ficou com os ativos tóxicos do BES, que se chama e que se continua a chamar BES, o que aconteceu foi que, de repente, no dia 29 de dezembro de 2015, o Banco de Portugal decidiu que 5 emissões obrigacionistas que estavam num novo banco, e portanto iriam ser pagas, eram responsabilidade do novo banco, passavam para o banco mau. E, portanto, a partir daí, obviamente, a possibilidade de não ser pago na íntegra, ou pelo menos na esmagadora maioria, essas emissões, era muito grande. E, portanto, isto atingiu 5 grandes gestoras de ativos mundiais, a BlackRock à cabeça, mas também a PIMCO e outras grandes investidoras, e logo aí a surpresa foi muita. Foi muita, em primeiro lugar, por esta decisão ter acontecido depois do nascimento do novo banco, em que o Banco de Portugal tinha dito que os ativos bons ficavam do lado do novo banco e os maus junto do BES mau. Em segundo lugar, por ter passado mais de um ano sobre a análise da carteira e, portanto, de repente, ser tomada esta decisão. E em terceiro lugar, porque estes investidores fizeram saber que percebiam que tivesse de haver uma diminuição das responsabilidades do novo banco, mas que era muito mais justo que houvesse um corte sobre todos os investidores que tinham apostado neste tipo de ativos do então BES e que aceitariam um corte na ordem dos 16%, eventualmente para todos fosse feito igualmente, todos que tinham investido neste tipo de ativos, mas que se achavam claramente discriminados quando foram escolhidos apenas 5 emissões e eles estavam precisamente entre os seus maiores investidores. Ora, o que é que aconteceu a partir daí? E é muito curioso porque foi mais ou menos coincidentemente um mês depois de o atual governo ter entrado em funções. É que a partir daí as taxas de juros das obrigações soberanas de Portugal dispararam para 4% e descolaram claramente do diferencial da dívida alemã e de outros países periféricos europeus. E desde aí tem-se vindo a manter isso. Aliás, estes investidores estimam que é precisamente por causa disto, por causa de não haver compra de dívida pública portuguesa em quantidade suficiente, de não aparecer demasiados investidores, que as taxas mantêm este diferencial claramente em relação a outros investidores, a outros títulos de dívida soberana. Isso. E, portanto, o que se pode dizer é que o Banco de Portugal tem aqui grandes responsabilidades e acho que o Governador tem um enorme peso na consciência pelo que aconteceu, não a estes investidores, mas aquilo que aconteceu ao país pelas taxas de juros muito mais elevadas que está a pagar do que se isto não tivesse acontecido.